ele pertence ao Poder Legislativo, portanto, a Casa tem se esmerado para fazer essa interlocução com o Tribunal e ter as orientações. O senador Lobão Filho falou das discussões na Comissão Mista de Orçamento. Quero dizer que tiveram avanços importantes, embora ainda tenha essa situação de paralisação de obras, diminuiu muito já. Nós tínhamos inúmeras obras paralisadas. Acho que a interlocução do Congresso com o Tribunal, o método e as discussões conduzidas pela Comissão Mista de Orçamento foram muito importantes, porque é óbvio que existem problemas, às vezes são obras que têm... não é problema... relacionado à questão de desvio de verbas, é problema técnico da obra. Você não tem que parar uma obra para resolver. Se nós podemos resolver com a obra dando continuidade, nós temos que tentar fazer isso, porque o custo para o país, o custo para a comunidade, para todo mundo é muito maior quando você para uma obra. Então, eu queria até parabenizar o esforço que o Congresso tem feito nesse sentido e dizer que nós temos buscado uma interação com o Tribunal. Quando nós lançamos os planos de concessão, nós apresentamos todos esses planos para o Tribunal. E muitos dos estudos o Tribunal acompanhou e está acompanhando. É claro que ele tem uma responsabilidade constitucional, ele é cioso com as suas responsabilidades e acaba solicitando, sim, esclarecimentos, modificações. Nós temos procurado atender. Quando nós temos divergências, nós também sentamos, conversamos, para que a gente possa avançar e não ficar num embate. Acho que não interessa ao país um embate, ainda que tenhamos divergências, até sobre o papel, a forma de desempenhar, não interessa pararmos o processo para ficar debatendo quem tem razão. Nós temos que continuar, fazer com que as coisas aconteçam. Mas eu acho louvável as iniciativas que o Congresso teve, em especial a Comissão Mista de Orçamento, no sentido de resolver, e acredito que pode avançar bastante. Em relação às colocações do senador Cícero Lucena, eu vou buscar todas as informações, senador, passar ao senhor as informações sobre a Transnordestina, as datas, enfim, vou buscar com a ministra Miriam e remeto ao seu gabinete, assim também como ao gabinete do ministro Pimentel. Né? Essas obras são acompanhadas pelo PAC. Em relação à ferrovia...
Ministro,
eu não quero...
Como eu estou na mesma ala do senador Pimentel...
Sim.
Que é a ala Filinto Miller, um carrasco do período terrível que nós vivemos.
Você quer que ele mande também?
Me mande também. O mesmo portador, só diz, ó, mais três portas adiante, você entrega lá para o senador Inácio Arruda.
Ah, pode deixar, vou falar aqui. Vou pôr também para mandar para o Inácio todas essas informações, a gente faz uma nota. Eu não as tenho aqui. Em relação à ferrovia operada, esse trecho ele não integra o programa de logística. Então, eu também quero me limitar aqui a não dar informações e nem considerações para não agregar as que já foram dadas. Né? Mas, obviamente, que nós temos um foco em resolver toda a malha. É impossível resolver tudo ao mesmo tempo. Nós temos que ir fazendo as coisas pela capacidade que nós temos de solução e também pela capacidade que o mercado responde às soluções que nós estamos pedindo e também os órgãos de controle, enfim, todos que são envolvidos. Portanto, quero me abster aqui de fazer.
Porque as outras respostas são sempre evasivas. Pelo menos a senhora não quis responder. Né? Porque as outras são todas evasivas. Agora, o que é incrível é o seguinte, faz ferrovia nova e uma ferrovia que já não tem problema ambiental, não tem nada, não caminha e só está na base do enrolation e a NTT não toma nenhuma providência. Tudo como dantes no quartel de Abrantes. Esse é que é o problema.
Eu espero que Vossa Excelência tenha feito essas considerações ao ministro dos Transportes quando aqui esteve registrado e pedido à NTT para tomar a providência. É importante dizer que nós trabalhamos no Estado de Direito, nós temos contratos que devem ser observados, nós não rasgamos contratos, observamos os contratos e temos que resolver os problemas dentro da legalidade. Né? Então, só para deixar registrado, não quero fazer um embate com Vossa Excelência aqui.
Só que esse contrato ninguém aguenta mais e eles tinham que... Eles não cumpriram o termo de ajustamento de conduta, portanto, esse contrato nem vale mais.
Bom, isso é no âmbito da NTT e depois a nossa AGU também pode falar aí sobre a avaliação dos contratos. Quero só dizer aos senhores senadores, né, agradecendo essa oportunidade de estar aqui, de falar desse plano, do esforço que o governo está fazendo, uma oportunidade também de agradecer ao Congresso Nacional, ao Senado da República, pelo apoio que tem dado. Todas as vezes que demandamos essa casa, seja para aprovar um marco regulatório, para aprovar uma medida provisória, para fazer uma alteração na legislação que nos desse sustentação a levar à frente esse programa, encontramos respaldo aqui na casa. Isso é fundamental, porque sem esse respaldo, nós não poderíamos seguir adiante. Né? Nós somos muito realistas com a situação que nós temos para transformar. Sabemos dos nossos limites e das nossas dificuldades, mas nós também temos sonhos e ambições. Por isso, lançamos um programa dessa magnitude, que procura fazer intervenção em obras de infraestrutura para resolver gargalos logísticos. É óbvio que não vamos resolver todos os problemas com essa fase do programa. Tem problemas ainda que temos que buscar as soluções. Né? E nem temos, muitas vezes, capacidade, não só do ponto de vista do Estado, mas também da iniciativa privada, de responder aos desafios que nós fazemos. Então, muitas vezes ouvi durante as discussões desse programa que nós estávamos com um cardápio muito grande de concessões, muito diversificado, e que tinha dificuldade até de que todos os atores que têm interesse apresentar projetos, fazer a participação. Por isso que nós também tivemos um foco muito grande em divulgar isso no mundo, em divulgar isso para investidores estrangeiros, para que nós possamos ter a companhia desses investidores e de empreendedores internacionais aqui com os nossos, para poder dar resultados, né, dar vazão a esse programa. Mas eu queria agradecer muitíssimo a cada um dos senadores, agradecer a colaboração, que os senhores nos deram, vou levar as contribuições, também as críticas, as considerações feitas. Isso serve muito para aperfeiçoar o processo. Nós temos buscado aperfeiçoar esse processo cotidianamente. Quero agradecer também ao ministro Adams por ter me acompanhado aqui. A Advocacia Geral da União tem sido fundamental na sustentação e estruturação desses projetos, como em todos aqui já citados pelo senador Delcídio, mas desse processo de concessões. E agradecer muitíssimo, presidente Fernando Collor, presidente dessa comissão e que tem feito um trabalho na comissão, e eu pude acompanhá-lo quando estava senador aqui também, na Comissão de Relações Exteriores, pela sua dedicação, seriedade, firmeza e interlocução que tem mantido com o Poder Executivo para que a gente possa prestar esclarecimentos e tentar resolver os problemas. Então, agradeço muito. Muito obrigada.
Muito obrigado, a sua excelência, senhora ministra Gleisi Hoffmann. Eu pergunto aos senhores senadores se tem alguma indagação, mais alguma dúvida que queiram...
Eu quero tirar. Fazer uma consideração, presidente.
Senador Blairo Maes, com a palavra.
Obrigado. Ministra, a senhora passou por um assunto que vários colegas aqui se referiram, na questão de armazenagem dentro do programa que o governo lançou, e também foram feitas algumas considerações das dificuldades que tem para você começar esse processo, as construções. Gostaria de informar aos colegas, como sugestão, nós lá no estado do Mato Grosso, eu procurei o governador Sival Barbosa, primeiro procurei a ministra Isabela, para propor um rito mais rápido, né? Um fast track aí para os armazéns. E o estado de Mato Grosso fez, né? E está, mandou para vocês, ótimo, está funcionando. Então, é uma contribuição para os demais colegas dos outros estados, porque, mais uma vez, a gente tem dinheiro, tem disponibilidade de recurso, isso, mas não é fácil, principalmente na Bahia, no Piauí, e no Maranhão. A gente tem, a minha empresa tem atividades lá, é uma complicação enorme de lidar. Então, fica a sugestão aí para que eles também possam trabalhar um pouco esse assunto. E outro, para não falar só dos espinhos, a exemplo que disse aqui o ministro Adams, quando as coisas são bem planejadas, bem programadas, elas até acontecem com rapidez. Eu tenho um exemplo do estado do Mato Grosso, de dois aeroportos. Um que demorou 3 anos para a ANAC dar a licença para a operação em voo noturno. E um outro, com 30 dias, ele saiu. O de 30 dias saiu por quê? Porque estava com o projeto em dia, todas as condicionantes colocadas, tudo certinho, foi 30 dias, saiu o aeroporto. O outro era uma guerra do papel, vem para cá e volta para lá, 3 anos para conseguir fazer as coisas. Então, acho que o exemplo que a gente tira disso é que, se bem planejado, bem projetado, e seguir as regras, a gente também consegue avançar um pouco. Muito obrigado.
Se me permite só, presidente, favor, fazer uma informação. Ministra Gleice. O senador falou, nós recebemos essa contribuição do governo do Mato Grosso. É, a ministra Isabela está acompanhando, os licenciamentos são estaduais, né, são locais. Já repassamos ao vice-presidente Osmar Dias, do Banco do Brasil, ele já está com esse material e já está instruindo toda a rede do banco para fazer as orientações na questão dos licenciamentos. Colaborou muito, quero lhe dizer.
Senhor presidente.
Com a palavra, Sua Excelência, senador Edson Lobão.
Nós teremos agora a oitiva do diretor da NTT, a sabatina, após essa...
Sim, teremos mais uma, teremos imediatamente após o encerramento desta reunião, teremos uma outra reunião em que está prevista a oitiva da sabatina do senhor Passos, do ex-ministro Passos, e a leitura também do indicado para a NTT, cuja relatoria está a cargo de Sua Excelência, senador Ciro Nogueira.
Obrigado.
Ministro Adams, para considerações finais.
Presidente, eu queria só registrar o prazer de estar nessa comissão. Pelo alto nível e pelas questões levantadas, mostrou que ela, de fato, cumpre a função que a Constituição atribuiu, né, ao Congresso. E pela significativa importância que isso representa para a qualificação dessa relação entre poderes, o Executivo e o Legislativo. Então, agradeço enormemente essa comissão e pelo trabalho. E eu queria só retribuir à ministra Gleisi, que tanto me elogiou, e eu queria só registrar também aos senadores que, na convivência que eu tive com a ministra, como advogado-geral, eu tive o enorme prazer de conhecer uma pessoa que é profundamente dedicada, trabalhadora, e enfrenta todos os temas e desafios com muito denodo, e isso me dá orgulho de ter esse trabalho com ela. Com certeza, se ela estivesse aqui, não no Executivo, mas no Senado, mostraria com muito mais presença aqui essas qualidades que ela tem mostrado no Executivo. Mas de resto, obrigado pela oportunidade.
Agradeço mais uma vez a Sua Excelência, o senhor ministro Luiz Inácio Adams, advogado-geral da União. Um agradecimento muito especial à senhora ministra Gleisi Hoffmann pela sua presença, atendendo o convite formulado por esta comissão, com base em requerimento aqui apresentado e aprovado pelo plenário. Cumprimentos também ao ministro Adams pelos 4 anos que completa hoje à frente da Advocacia-Geral da União. E a ministra Gleisi Hoffmann, senadora integrante desta casa e que está temporariamente cedida ao Executivo para dar uma demonstração de que o Legislativo possui, não é, qualidade, possui pessoas que são devotadas à causa pública e que muito bem representadas pela ministra Gleisi Hoffmann, ministra-chefe da Casa Civil da Presidência da República. Agradecendo mais uma vez a presença de todos, declaro encerrada esta reunião, convocando a próxima reunião imediatamente após este encerramento. Muito obrigado a todos.